Orlando, tudo bem contigo? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Alvorada. Estamos aí nos cuidando, né, em isolamento, trabalhando também à distância, né, no atendimento do sindicato e também nas atividades da escola. Então, esse é um momento importante do cuidado.
Bom, e como é que está então este volta às aulas nesse momento, hein?
Olha, é uma situação bastante importante, não só para nós enquanto trabalhadores, para a escola pública, para a comunidade, mas para o país inteiro, né? Essa situação da volta às aulas, ela pode determinar, né, a ampliação da curva ascendente ainda, né, em relação à pandemia. Então, nós já temos informes nacionais, inclusive de escolas públicas e escolas privadas que fizeram o retorno, mesmo híbrido, que já estão fechando devido a surtos de contágio. E agora numa situação bem mais agravante, né, em função do risco das novas variantes do vírus, que são que amplia em muito a velocidade do contágio e algumas situações, pelo menos notícia que a gente tem, e mais grave, né, principalmente entre os jovens, né? Então, isso é um alerta que nós temos que ter frente à possibilidade da volta às aulas. Não só por abrir as escolas, não só por ter aulas, mas ainda continuamos num período que a vida tem que ser a prioridade.
E qual é a visão ou a situação do CEPERS?
Olha, nós, primeiro, desde o início dos desde março, né, nós viemos colocando para o governo que escolas fechadas, vidas preservadas. Então, esse é o primeiro entendimento que nós temos. Isso, né, isso é uma coisa importante que a gente tem que ter para o conjunto da comunidade, provocou um aumento, inclusive superior, na carga de trabalho dos professores, na sua jornada de trabalho. Nós não tivemos mais horários, né? A gente trabalhando até altas horas da madrugada. Então, o trabalho remoto provocou um estresse, né, um excesso de trabalho da categoria, né? Então, nós temos essa contradição. Mas, mesmo assim, nós continuamos entendendo que as escolas têm que permanecer fechadas nesse momento. Para a abertura das escolas, nós entendemos que tem que ter segurança, né, para o atendimento, não só para o professor e para o funcionário, para a administração, mas também para a comunidade. Então, a gente, além das exigências dos EPIs, né, da máscara, das luvas, do álcool gel, do tapete e vários itens necessários que a escola tem que ter, né, nós também achamos fundamental a testagem em massa, né, e a questão da vacina. Aí é onde que nós vamos entrar, porque, na verdade, hoje a única situação que dá segurança, né, é a vacina. Então, a gente tem essa discussão da necessidade da vacina para a categoria e para a comunidade, para que a escola possa funcionar na situação normal, né? Entendemos que o ensino híbrido, por exemplo, que estabelece aulas presenciais e aulas remotas, né, ele provoca, além da possibilidade do contágio, ainda extrapola mais ainda a jornada de trabalho e o estresse que a categoria vem sofrendo. Então, também não entendemos que seja a solução para o momento que se enfrenta a educação hoje.
Orlando, você acredita que o governo fará a sua parte ou não?
Olha, nós temos bastante dúvida sobre isso, né? Porque a gente pegar o ano que passou, 2020, o governo, nos últimos dias de aula, e agora já entrando no recesso, nós tivemos situações de escola ainda estarem recebendo os EPIs. os EPIs que chegou para a escola, muitas vezes de baixa qualidade, né? Então, nós recebemos máscaras, por exemplo, que para os adultos é grande, né? Imagine para as crianças. Então, além disso, tem um desperdício desse material. O governo, né, que já deveria estar providenciando testagem em massa, não faz a testagem mínima, né, faz só para quem já apresenta os sintomas, e muitas vezes o teste chega depois que a pessoa faleceu, inclusive. Né? Então, achamos isso muito complicado. A questão da vacina, que é o mais importante hoje, né, nós estamos vendo que, infelizmente, né, um governo que é negacionista a nível federal e promove uma discussão e não ser contra a vacina, né, nós estamos vendo que, inclusive, há estudos de que, se continuar nesse ritmo de que está chegando a vacina no país, a comunidade vai ser vacinada em 2022. Né? Então, esse é o grau de irresponsabilidade que tem dos governos frente à nossa comunidade. E aí isso nos leva a uma preocupação enorme, porque estão mais preocupados com a questão financeira, econômica, né, do que a preocupação em relação à vida das pessoas. E aí podemos entrar em outras situações, como auxílio emergencial, né, que vai atingir muitas famílias que hoje necessitam, que são da comunidade da escola pública, né, e que muitas crianças, né, vai ter esse apelo maior para querer retornar à escola, porque lá vai ter acesso à alimentação, enquanto o governo deixa de fornecer o auxílio emergencial para aqueles que precisam.
Orlando, você falava da questão de alguns professores que trabalhando até altas horas da madrugada. Como é que vai estar esse professor, então, para esse retorno que se quer nos próximos dias, hein?
Olha, nós, primeira coisa importante também dizer, do final do ano para cá, do Natal para cá, nós tivemos muitas notícias de colegas infectados, né? E além do estresse, né? Infelizmente, também notícias de perdas de pessoas da categoria, não só aqui, né, em Passo Fundo, na região, mas em todo o estado. Nós diariamente recebemos notícias de pessoas que faleceram com Covid da categoria. Então, existe, né, um estresse muito grande por essa questão da jornada, como existe um estresse muito grande pela possibilidade de contaminação e morte. Então, essa pressão, acredito que mesmo que a gente fique, e é importante dizer para a comunidade também, os professores e funcionários de escola não tem mais aquela história de 60 dias de férias, isso, 45, como dizia antigamente. Agora é 30 dias. Né? Então, além de tudo, nós vamos ter menos tempo, né, para poder recuperar esse estresse. E já vamos retornar à escola, provavelmente numa situação quase que de continuidade do estresse que nós tivemos. Então, vai ser bem complicado o retorno, né? Não vai ser tranquilo do ponto de vista da insegurança e principalmente aí da capacidade de desempenho por causa do estresse que estamos sendo submetidos nesse período aí. Então, isso é importante frisar, né, porque muitos, né, principalmente no setor negacionista aí, né, ficou dizendo que os professores não trabalharam nesse período. Muito pelo contrário. Os professores e funcionários foi o período na sua história que mais trabalharam em termos de horas para trabalho e da dificuldade do trabalho. Porque talvez muitos deles não saibam o que é gravar uma aula, planejar uma aula gravada, produzir o conteúdo, reproduzir, né? E toda a parte burocrática, porque aumentou e muito a burocracia no sistema online. Então, a questão de registros e ainda o governo todo perdido no sistema, né? Tu registrava uma coisa, uma semana depois dizia que era outra, que tinha que fazer de outro jeito. Então, há uma queixa muito grande, né, por parte da incompetência que se tem frente ao sistema que é gerado pela SEDUC e pelas coordenadorias.
Orlando, e aquele professor que de repente não queira voltar nesse momento, qual é a orientação do CEPERS, hein?
Ó, primeiro que nós entendemos que é um direito, né? Mesmo que tenha um memorando do governo dizendo que não existe, por exemplo, acima de 60 anos como grupo de risco, tem que comprovar comorbidade, né? Nós temos, né, por parte do Ministério Público do Trabalho, aqui da região, portanto atinge Passo Fundo, atinge Marau, atinge vários municípios, que o trabalhador que estiver atendendo parentes com comorbidades, que se autodeclara com comorbidades, né, e acima de 60 anos e tal, ele não é obrigado, né, a comparecer ao local de trabalho, e ele estaria autorizado a fazer o serviço remoto, né? Então é importante que as empresas e a coordenadoria, a escola, cumpram também com essa normativa do Ministério Público do Trabalho, e acho que os colegas, né, têm que se ater a essa possibilidade, que é um direito à defesa da sua vida, né, que é o principal direito, e é um direito que nenhum patrão, nenhum governo pode negar, sob uma situação que, quando a gente entra numa situação que o patrão ou o governo te submete ao risco de vida, é um regime de escravidão.
Orlando, sabemos que as crianças, se pudessem voltar, voltariam amanhã, ter tanta vontade de voltar às salas de aulas, é claro. Qual seria a sua orientação?
Muitos dos nossos colegas gostariam de já voltar também.
É verdade. Mas qual seria a sua orientação, em especial do CEPERS, em relação às famílias também, né, que estão preocupadas com isso também, né?
Eu acho que é fundamental, né, para a família. Eu acho que é uma orientação, e nem eu precisaria dizer, mas a gente fala com a comunidade, e a comunidade, primeiro, ela pensa assim, e os pais pensam primeiro na saúde, na vida dos seus filhos, do que na deles próprios, né? Então, primeiro, a preocupação quanto a isso. Segundo, entender de que não podem aceitar de jeito nenhum a volta à escola sobre qualquer pressão, né? Nós tivemos no meio do ano aí o governo, inclusive, pedindo para os pais assinarem uma declaração, né, de assumir o risco de retornar. Então, se o governo estiver chamando a presença, ele tem que assumir o risco de que aquela criança, daquela comunidade, possa vir se contaminar e ter complicações sérias, né? Então, nossa primeira orientação é não aceitar a pressão frente a isso. Segundo, tem que cobrar do governo que ele possibilite, né, o acesso remoto, né, à internet, o equipamento, né, e o governo teve um ano inteiro para providenciar isso. Se não o providenciou, é incompetência dele. Isso já poderia estar fazendo tranquilamente, né, gerando... inclusive, o governo tem uma empresa, né, que ele podia estar acionando e está fazendo isso em todo o estado, que é Procert, né, possibilitando internet, provedor público gratuito para toda a comunidade do estado do Rio Grande do Sul. Né. Então, que pense dessa forma, né, do atendimento, e muitos, né, já fizeram esse ano, poderão fazer também, pegando as atividades na escola, aqueles que não têm ou têm dificuldade de acessar e trabalhar com a parte remota.
Orlando, por enquanto, obrigado pela sua presença, pela sua atenção e vamos lá, né? Vamos aguardar aí os próximos dias. Te desejo muito boa sorte, conte com a gente, tá bom?
Tá, eu agradeço o espaço, tá? E estamos discutindo, tá? Vai ter mais novidades aí pela frente, frente a essa situação. Esperamos que a novidade principal seja a vacinação em massa da população.
Um abraço, bom dia para ti.
Bom dia, obrigado.